Bom, meus senhores, boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião. Vamos arrumar primeiro, que é para não ficar pendurado, se for caso disso, as coisas que são chapa 4, que eu penso que não há problema nenhum, fica já tudo arrumado. Nós vamos ter chapa 4, nós temos três renúncias.
Chapa 5?
Não.
Isso era a troika, agora é a chapa 4.
Não,
é mesmo.
Então vamos fazer chapa 5.
Eu sou
então fica. Ou Fernando Anastácio, para si é chapa 4 ou chapa 5? Não, o termo corrente.
Os assuntos chapa 4. Os assuntos chapa 5.
Não, qual é o termo que você lá no Algarve, como é que dizem?
Chapa 5.
Então, primeiria, chapa 5. Nós temos três pedidos de renúncia de mandatos, que são os deputados que foram eleitos para o Parlamento Europeu e que saem, há um que ainda não está pronto, e que saem no dia 2, inclusive. Já foi distribuído pelos senhores deputados dois deles, o da Maria Manuela Leitão Marques e o da Maria Margarida Ferreira Marques. Há um terceiro, que é de um deputado ou uma senhora deputada do Porto, Isabel Santos, mas como no caso do Porto terá que haver, há dois presidentes de Câmara na lista a seguir, que ainda não enviaram a sua disponibilidade ou indisponibilidade, e portanto esse está atrasado. Estes dois, no entanto... Isso tem, claro que tem. É essa a questão. Tem que dar nota. É só isso que está a atrasar. Assim que chegar, eu circularei, obviamente, porque o ideal era isto poder ser votado ainda amanhã, uma vez que é a partir de segunda-feira. Mas os outros dois que foram distribuídos, eu pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma observação, da Maria Manuela Leitão Marques e da Margarida Ferreira Marques. Não havendo, tomando o vosso silêncio por assentimento, ficam aprovados por unanimidade. Falta-nos apenas aqui um despacho ainda do Presidente, portanto só vai para dar pleno, para a mesa, quando vier o despacho do Presidente. Mas já temos cá os elementos todos. A outra questão tem que ver também com a substituição do nosso colega deputado Pedro Delgado Alves, que não participa nesta discussão, que tem que ver com mais uma sessão de tribunal no próximo dia 1 de julho, segunda-feira, e, portanto, é mais uma vez um parecer de suspensão do deputado por efeitos de presença em tribunal, com efeitos apenas no dia do julgamento, cessando no final desse dia, sendo substituído, como nas situações anteriores, pelo seguinte da lista, que é o deputado, é o passará a deputado, Ricardo Colasso Leão. É o mesmo das outras vezes. Alguém tem alguma objeção? Não é o caso do Pedro, não participa. Portanto, sem a participação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, fica também aprovado este por unanimidade. Este assino já, porque não carece de despacho do Presidente. Do Presidente, do PAR. Vamos então aos pareceres. E eu começava por dar antes de dar a palavra ao Sr. Deputado relator, o Paulo Rios, queria partilhar convosco uma questão que eu acho que é relevante com o sigilo normal destas nossas reuniões. O Sr. Presidente da Assembleia da República falou comigo a propósito destes dois casos. Destes dois casos, porque passam pela mão, como sabem, os pedidos dos tribunais entram sempre diretamente pelo PAR. E o PAR falou comigo, a primeira vez já há duas semanas, e a segunda vez ontem, preocupado com esta situação, por aquilo que ela significa até de inédito relativamente àquilo ao longo desta legislatura que sempre aconteceu. Ou seja, inédito neste sentido, pela primeira vez, estamos perante casos que, porventura, nos próximos tempos se acrescerão por aquilo que a gente sabe relativamente, nomeadamente, às situações que houve de deputados com casas e viagens também, mas relativamente a esse processo ainda não deu entrada nenhum pedido da parte dos tribunais, mas que tem que ver com, digamos, uma investigação sobre procedimentos internos e funcionamento interno da Assembleia da República. Procedimentos esses que, de resto, a Assembleia da República atempadamente se atarefou em corrigir. em criar grupos de trabalho para encontrar soluções alternativas que evitassem este tipo de situações, o que, aparentemente, até ver, neste momento já estará feito ou em grande parte feito. E a preocupação do PAR tem que ver exatamente com isso, por entender que isto é uma ingerência da parte das autoridades judiciárias no funcionamento interno da Assembleia e que a Assembleia deve reagir ou deveria reagir. Enfim, eu não vale a pena contar-vos com todo o pormenor as conversas que tive com o PAR, deixava-vos apenas a nota de que a manifestação do PAR, uma manifestação de grande preocupação do ponto de vista dele, e penso que posso partilhar isto convosco porque ele próprio me disse que se fosse caso disso que até assumiria a questão publicamente. Do ponto de vista dele, a Assembleia não deveria permitir este tipo de ingerência interna e, nesse sentido, deveria usar os mecanismos da imunidade parlamentar. Ou seja, não deveria autorizar o levantamento da imunidade parlamentar. Eu, depois de falar com o deputado relator e atendendo às circunstâncias deste caso concreto, ontem voltei a falar com o Sr. Presidente, dando-lhe nota da proposta de parecer que me tinha sido entregue na véspera, na terça-feira ao final da tarde, e que viria a ser discutida durante o dia de hoje. Ele tomou conhecimento dela, disse que por ele mantinha a posição que tinha tomado e achava que estava a sair longe demais e que qualquer dia a Assembleia tinha aqui dentro permanentemente investigações junto dos serviços. Ele partilhou até a informação comigo que o secretário-geral já tinha sido chamado para prestar um conjunto de declarações sobre este e outros casos, por isso é que ele acha que isto é um contínuo que vai prosseguir. E que era preciso pôr um travão a isto. Percebia a situação, não simpatizava muito com ela, a submissão que fizesse como entendesse, partilhou apenas comigo, e eu acho que tenho o dever de partilhar convosco, que se for outra a opinião maioritária da Comissão, ou seja, de não levantar a imunidade, que ele estava disponível para até pessoalmente apoiar também essa posição. O que eu lhe disse, isso não depende de mim, isso depende dos deputados apenas, mas eu não deixarei de dar nota aos deputados porque não entendo esse contacto como um contacto confidencial ou pessoal, entendo como um contacto institucional e, portanto, tem que ver internamente com o nosso funcionamento, mas todos nós somos deputados e todos nós temos o dever e a obrigação de defender o bom nome e o prestígio da Assembleia. Dito isto, que foi apenas para partilhar convosco a posição, dou então a palavra ao Sr. Deputado Relator, que do meu ponto de vista elaborou uma proposta que eu acho que está no limite do equilíbrio, porque eu do meu ponto de vista, pessoalmente, mas pronunciar-me é depois de toda a gente falar. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas. De facto, nós temos aqui um conjunto alargado de reuniões que eu diria, sem lhes retirar valor, que são um bocadinho tal chapa 4 ou chapa 5, é o costume, são as decisões mais comuns, mas temos outras que manifestamente não são. E conforme já foi ficando patente em algumas das minhas intervenções, eu preocupo-me sempre com especial cuidado quando nós estamos a decidir em matérias que são ou novas, ou que introduzem elementos de alteração que depois, mais tarde, poderão ser usados no futuro, como jurisprudência ou doutrina, ou o que seja. E sempre que estamos a inovar, eu tenho aqui um especial cuidado para que essa inovação se faça nos limites próprios e, mais tarde, não possa ser até abusivamente levada em conta por outros. O assunto que aqui a discutir, de facto, me levantou-me a maior das dúvidas e por isso é que entendi ir um pouco mais longe do que meramente ao estrito cumprimento daquilo que aparentemente é dito, desde logo porque o nosso estatuto fala em fortes indícios da prática de crime doloso e tudo isto também carece de alguma concretização. Não compete a esta comissão e não compete ao relator armar-se aqui em investigador ou agente do Ministério Público ou procurador, mas de todo modo eu quis apurar melhor a fórmula e os comportamentos adotados, desde logo também confesso, porque alguns deles me eram até um bocadinho estranhos. Assim como resulta do próprio relatório, eu pedi ao Sr. Secretário-Geral um conjunto de informações, quer sobre imagens, quer sobre registros, quer sobre procedimentos, e que fiz aqui verter no relatório, e que aliás, confesso-vos, foram avolumando a minha dúvida inicial sobre se em bom rigor estariam a ser verdadeiramente preenchidos ou se sumariamente preenchidos e muito menos fortemente preenchidos esses tais indícios da prática desses crimes, mas que transferi para o relatório, para a apreciação de todos, para que pudéssemos aqui refletir. Igualmente tive o cuidado de falar com a senhora deputada visada. Neste caso tenho que confessar a título muito pessoal, há situações que eu diria, a palavra injusta não é mais correta, mas de quem eu nunca esperaria ter que ter a conversa, é com a deputada Maria Mercedes Borges, que conheço bastante bem e acho que todos nós conhecemos, mas as circunstâncias são estas. Ela referiu-me, o que ela me referiu, eu transmiti e transferi rigorosamente para o relatório, quer sobre a sua presença, quer sobre o registro, quer sobre a falta de registro, sobre o que aconteceu e que, como é que aconteceu. Tive também o cuidado de ouvir o próprio aparentemente beneficiado, porque há aqui, e isto releva muito do ponto de vista jurídico, estas pequenas nuances, os 20 euros acima e os 30 euros abaixo, de repente adquirem aqui uma importância enorme, porque permitem não preencher tipos legais de crime por aí fora, e portanto entendi também ir um pouco mais longe e ouvir também o Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, que também transmitiu a sua informação sobre os factos e o seu comportamento ou a sua ausência nos dias em que estão em discussão. Gerou-se aqui uma dúvida em relação, perdão, em relação à reposição ou ao pagamento dos valores, que também foi esclarecida com os serviços, sendo que, de facto, o Sr. Deputado pediu para passar a sua presença à falta e os serviços depois teriam, eu nem sequer sabia muito bem qual era o comportamento típico dos serviços, se notificam, se compensam, se tiram, se o que é que fazem. Já percebi que retiram mais tarde, foi essa a informação que recolhi eu próprio junto dos serviços. Também vos confesso que tive oportunidade ao longo deste processo de reparar que, e contra mim falo se calhar, mas a relativa ignorância em relação ao mais pormenor dos comportamentos e procedimentos internos não era só minha, muita gente aqui dentro com quem eu falo, ainda há pouco ali no bar eu perguntava se alguém sabia ler o recibo de vencimentos, e no meu grupo parlamentar eu acho que só um é que sabe, é esse que nós recorremos quando precisamos. Mas de todo modo, isso não aproveita a ninguém, e eu fiz verter para o relatório, e principalmente, à medida que fui juntando factos, e factos me eram trazidos pelas pessoas ou pelos serviços, também vos confesso que o conjunto de dúvidas que tinha de base foram mais avolumadas do que dissipadas. Contudo, acontece o seguinte, isto também me preocupa muito. Há aqui um impacto enorme do ponto de vista público em relação a este tipo de coisas e em relação à Assembleia. Impacto esse que já vimos que, neste caso, o Ministério Público, eu diria, cavalgou com vontade na formulação deste procedimento, um processo crime por causa disto, e a senhora deputada, nomeadamente ela, está aqui em causa não só a dignidade de presidir a Assembleia, mas também a dignidade e o bom nome da própria deputada, que não sendo um fator relevante do ponto de vista estrutural, confesso, foi para mim um fator relevante do ponto de vista conceitual, elaborar o requerimento. E, portanto, com a maior das dúvidas, mas percebendo também, e nós temos de ter essa percepção, isto é agora um político, percebendo também o impacto político que derivaria, por muito bem explicado que fosse, de um relatório nosso que impedisse o levantamento da imunidade, acho que estaríamos, se calhar, a prestar um menor bom serviço à Assembleia e à própria senhora deputada, que tem o direito, o dever, mas também o direito, de se defender o melhor que sabe e pode, em sede própria, e, portanto, confesso-vos que é contragosto, e acho que esse contragosto resulta bastante bem do teor do próprio relatório, somos do parecer que deve, excepcionalmente, e digo excepcionalmente porque, em bom rigor, eu começo o relatório dizendo que isto é irrepetível. Os factos estão hoje aqui em apreciação, cuja gravidade aparente decorre do facto de não ter cumprido procedimentos que nós fazemos e desfazemos, porque são os nossos e a nós atingem, não atingem mais ninguém senão os deputados, aliás, já alterados, e portanto os factos aqui em referência ou em aparente imputação, e eles próprios são irrepetíveis porque os procedimentos também eles próprios mudaram. E assim, e por isso é que eu digo que no parecer a Assembleia deve excepcionalmente e atendendo à legítima pretensão da visada em defender a sua boa fé e o seu bom nome, autorizar a ser deputada Mercedes Borges a prestar declarações da qualidade arguída no âmbito do processo 10.607/18. Lisboa, que corre termos no primeiro juízo de instrução criminal. Este é o meu parecer e que colocaria à discussão dos seus deputados. Muito obrigado.
Eu perguntava só se não queres, porque a diferença não é grande, apresentar já o segundo e a gente depois fazia...
Se me autorizarem, as mesmas questões, que não exatamente iguais do ponto de vista procedimental, mas do ponto de vista conceptual e de abordagem, se puserem em relação à Sra. Deputada Emília Cerqueira, sendo que agi exatamente da mesma forma, até em coerência com aquilo que era a abordagem inicial. Ouvi a Sra. Deputada, ouvi aquilo que seria aparentemente o deputado visado, beneficiado, seja lá o que for, também já percebemos que isso também não, esse benefício não ocorre, isso decorre da informação que eu colhi junto aos próprios serviços, portanto, eu tenho alguma dificuldade em encontrar o benefício. Eu tenho dificuldade em encontrar em que é que isto muda o sentido de voto, tenho dificuldade em encontrar em que é que isto muda a votação geral no Parlamento, tenho dificuldade em encontrar onde é que está o benefício do próprio e tenho dificuldade em encontrar onde é que está o benefício de terceiros. Sem prejuízo de podermos aqui encontrar, e encontrarmos se calhar, o não cumprimento estrito de uma regra. Esta transposição, que é um salto gigante disto para processos de crime, é que já me parece claramente abusivo, mas de todo modo deixei isto em aberto com as conclusões iguais ao processo da Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, ou seja, sou também do parecer, e isso proponho para discussão e votação, autorizar a Sra. Deputada Maria Emília a prestar declarações de qualidade arguída no âmbito do processo 9862/18, que termos no quarto juízo criminal do Tribunal Social da Comarca de Lisboa. Muito obrigado.
Muito bem, vamos abrir o debate, portanto dou a palavra a quem pedir para se pronunciar. Não é uma situação fácil, mas nós estamos cá para as coisas fáceis e para as coisas menos fáceis.
Isto eu tinha dispensado.
Pedro Delgado Alves.
Telegraficimamente, se esta expressão existe. Uma primeira nota que é relativa àquelas que são as competências da Comissão e ao quadro legal que temos em vigor e com o qual temos que trabalhar. Em relação ao qual, não tenho outra coisa a dizer senão acompanho as conclusões do parecer, no sentido em que, identificada a moldura penal para cujo levantamento de imunidade é solicitada, ela parece-nos ser daqueles casos em que é levantamento obrigatório por força da disposição constitucional e do Estatuto dos Deputados. Até ao momento nunca se tem colocado a questão, muito discutida na doutrina e não tanto na nossa, mas em particular noutros Estados que se deparam com situações similares em que há muita produção parecerística e discussão sobre até onde vão os poderes de avaliação das próprias estruturas parlamentares que têm esta competência, de saber até que ponto é que na busca dos indícios ou dos elementos que eventualmente consolidem os tais dados combinados com a moldura habilitariam um levantamento de imunidade, não o temos feito. Ou seja, até aqui ao momento temos-nos cingido a tomar por boas aquelas que são os dados ou aqueles que são os dados transmitidos pelas autoridades judiciárias competentes, sejam elas mais ou menos densas. Houve até circunstâncias em que eram de tal forma inexistentes que solicitámos elementos adicionais e que eles depois nos foram remetidos, mas até hoje, de facto, e é este o elemento em que o parecer é um pouco diferente dos habituais, nunca nos debruçámos tão substancialmente sobre matéria factual relativa ao que potencialmente poderia estar probatoriamente já aí nas mãos das autoridades judiciárias. Mas volto a dizer, face à imensa sensibilidade do tema, face às considerações que o Sr. Presidente também deu nota no início, uma vez que nos parece que a conclusão é inequívoca quanto ao levantamento da imunidade, nesse sentido, nesta fase e para todos os efeitos, depois podemos obviamente ver, em função das demais intervenções, aquilo para o qual nos encaminharíamos era para uma validação da conclusão, ainda que com uma declaração de voto sucinta, sublinhando que podemos não aderir a todo o processo de fundamentação da mesma e, enfim, de forma brevíssima e sucinta, mas que por essa via isso não seria impeditivo de aceitar a conclusão vertida no parecer, que eu acho que é também uma forma de contribuirmos para que, perante uma situação complexa, ela possa ser não um foco de problemática adicional na dimensão da salvaguarda da posição parlamentar, mas que ajude a resolvê-la. Com o Sr. Deputado Fernando Anastácio, tocámos aqui impressões a propósito de uma outra coisa, que não tem diretamente a ver com o parecer, mas já agora eu acho que é interessante que possamos refletir sobre ela e partilhá-la. Tem a ver com o seguinte, tem a ver com a dimensão em que isto é inovador, não no que diz respeito ao nosso parecer, mas em relação à factualidade, de termos efetivamente a presença física nas instalações ou o apuramento interno de algo que decorre ou que terá decorrido na sede parlamentar, o que traz à colação a necessidade de respondermos a perguntas que até hoje nunca tinham sido colocadas sobre como é que se articula esta presença de uma autoridade judiciária no quadro deste órgão de soberania, questão em relação à qual não há de momento e com as normas em vigor, tratamento para o efeito. Sendo que, até no quadro de outros trabalhos, de outra comissão em que o fizemos, pelo menos alguns elementos, se quisermos, para uma futura decisão, tenham sido aí encontrados e que, portanto, balizam melhor esta questão para o futuro. Mas não estão em vigor, nem sequer estão ainda, nem sequer saíram ainda, estão aprovados, mas não estão em vigor, ainda temos fases a seguir para concretizar. De qualquer maneira, a questão. No quadro da alteração ao Estatuto dos Deputados, nota que questões dessas que sejam relativas à solicitação de elementos. Mas não, não, claro, estou só a dar nota disto. Ou seja, eu acho que. Mas só para alinhar o seguinte, ainda que pudéssemos problematizá-la, primeiro, neste momento não é competência desta subcomissão, poderá vir a ser no futuro. Estou só a dar esta nota, ou seja, ainda que seja uma questão problemática sobre a qual reflexão possa ser importante, não é nada com o qual. Esperemos. Irrepetível, a realidade tem sempre mais qualquer coisa de singular e original para poder não ser repetível. Mas pronto, esta minha reflexão complementar era só para dizer que nos parece que não há hoje margem para uma abordagem que vá muito para além daquilo que é aquilo, a atribuição do Parlamento e a competência desta subcomissão, que é levantamento de imunidade dos deputados, e nesse sentido o parecer cinge-se a esse único objeto para o qual temos competência.
Em complemento um pouco àquilo que disse o Pedro Delgado Alves, é óbvio, e tínhamos obtido a oportunidade de trocar algumas impressões sobre o assunto, pronto, sem prejuízo de obviamente acompanhar genericamente a solução, concretamente a solução, para mim suscita-me, eu compreendo que possa não estar, o enquadramento não está em vigor, os factos são anteriores, mas suscita-me algumas reservas e, portanto, na minha perspectiva, mas também compreendo as limitações ou tal, a tal, sinto, digamos, não é desconforto, mas seria preferível para mim que o parecer fosse mais longe no perorar sobre a realidade do que é, o que se perspectiva do futuro relativamente a esta relação autoridade judiciária e Parlamento, que de facto não vai muito longe sobre isso, mas que é uma realidade que nos fomos confrontar se calhar mais vezes, e isso deixa-me alguma preocupação do ponto de vista conceptual e de como é que isto pode acontecer no futuro e como é que vai ser este relacionamento entre o órgão de soberania, a Assembleia da República, e a investigação e a presença e das autoridades judiciárias e este quadro de relacionamento, e portanto onde é que toca a esfera aqui da autonomia de cada um e de, portanto, admito que será neste parecer, será difícil um pouco ir muito mais longe sobre isso, mas seria mais confortável se houvesse a não ser somente o caminho da justificação do que já fizemos, que foi por esse o caminho que se caminhou, mas conceptualmente podemos um pouco falar sobre o que é que seria, e que vai um pouco na linha da preocupação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Quanto à solução em concreto, para mim, há a questão legal, não podemos fugir dela, estamos ali, é o enquadramento legal pelo crime, ou pelo menos pelos factos e a moldura penal que é, portanto, equacionada, mas pronto, prefiro arrimar-me, digamos assim, à posição de defesa que a senhora deputada pretende salvaguardar o seu bom nome na defesa, e tanto com isso ela mesma ter manifestado o interesse e a vontade que seja levantada a imunidade parlamentar, e digamos que isso conforta em função da solução encontrada, pelo menos há uma justificação de interesse pessoal dessa valorização, e quanto basta para que a decisão, portanto, no quadro da declaração de voto, pronto, este ou não, o gerente, de uma forma sucinta, a gente não deixará de deixar expressas algumas destas preocupações.
Deputado Jorge Machado.